Latina Hits e galera do Reggaeton Brasil, estamos aqui de volta mais uma vez e novamente para falar com vocês, caros ouvintes desse maravilhoso programa, o melhor programa de língua portuguesa falando sobre o que? O universo do reggaeton. E nós falamos não só daquele reggaeton, do núcleo do reggaeton, mas toda a galera que se envolve com o reggaeton. E hoje trouxemos uma peculiaridade, iremos falar um pouquinho, né, sobre vários temas, e um deles a gente vai começar por quem? O RBD, um grupo mexicano, um dos maiores sucessos do mundo e que marcou gerações, e iremos falar um pouquinho de sua influência dentro do reggaeton.
Agora vamos escutar um pouquinho de...
Estamos aqui juntamente com o Ayud e a nossa querida Thaís, e eu quero saber justamente dela, a Thaís, que é uma fã assumida de RBD, falar um pouquinho sobre essa coisa, né, gostosa de a gente ouvir RBD cantando reggaeton e, quiçá, talvez ele volte com tudo.
Quiçá, quiçás, também será? É uma música do RBD.
Quiçás, amaste a quien no debiste amar.
Olá, Latina Hits, olá, Reggaeton Brasil. Eu nunca pensei que nessa indústria do reggaeton eu ia falar de RBD. Dizemos aqui já que Pereu era o meu assunto, mas RBD é um negócio que está nas minhas veias. E eu nunca pensei também que eu ia falar disso com a Ayud. Com a Ayud presente na sala. Ayud, eu quero que você se diga oi pra galera, mas também diga qual é a sua experiência com RBD, porque isso pra mim é novo.
Oi, gente, tudo bem? Ayud aqui. Minha experiência com RBD é a seguinte, gente. Tinha um menino lá no bairro, todo mundo tinha um apelido ali na galerinha, nas crianças ali do bairro. Tinha o Felipe Cabeçudo, que hoje em dia é o Piu Piu. Tinha o Fernandinho, que é o Gudi. Tinha o Pedro, que era o Manolo Pepe, e tinha o Rebelde. Por que que o nome dele era Rebelde? Porque certa vez foram chamar ele pra brincar na casa dele, e aí foram bater palma lá e tava Rebelde no talo. Todo mundo zoou ele por estar ouvindo Rebelde no talo, mas era a irmã dele. Então essa é a minha relação com o RBD, gente.
Muito bem. Depois desse depoimento enriquecedor de várias experiências, assim, muito fanatismo. Eu acho que quem ficar com a fala aqui nesse bloco, pelo menos, é eu e Arp. Arp, sua experiência com RBD?
Cara, eu falar a verdade, assim, eu gostava da banda porque eu gostava de espanhol, mas eu não gostava da novela. Eu passei a assistir a novela depois que eu comecei a descobrir que o dublador de Diego, né, é o mesmo dublador de Harry Potter. Então, eu queria ouvir a voz de Harry Potter num Rebelde, né? Então, eu era muito fanático por Harry Potter. Você vê como uma coisa vai ligando na outra e já foi, né? E aí, eu achava muito estranho adultos fazendo papel de criança, né? De adolescente, no caso. Então, eu não comprava a ideia da novela Rebelde. Só que as musiquinhas de abertura, né, que era em espanhol, eu já ficava ali, comecei a gostar. Aí eu comprei, minha mãe vendia CD aqui. Aí minha mãe chegou, falou assim: olha o que é o maior sucesso entre os adolescentes, ela achando que eu ia gostar, né? De RBD. Aí eu olhei pra cara dela e falei: não, não gostei não, mãe. Sucesso, mas pra mim não funcionou não. Eu ouvi a versão em português, porque chegou na loja a versão em português, e eu realmente não gostei. Aquela vozinha da Dulce tava me irritando, aquela coisa agoniadinha ali, anasalada, tava me agoniando. Aí depois, eu chegou a versão em espanhol. E quando chegou a versão em espanhol, quando eu vi, eu já estava ouvindo todas as músicas, menos a que todo mundo ouvia, que é Y Soy Rebelde. Porque... não ouvia ela, mas todas as outras músicas eu era apaixonado, principalmente Salva-me, naquela época. Hoje, né, Salva-me já bateu, mas eu, minha experiência, meu primeiro contato com RBD foi desse jeito. E logo na sequência eles gravaram depois reggaeton e me apaixonei.
Mas Thay, o que motiva a nossa conversa hoje é que aconteceu alguma coisa aí, né? Teve uma novidade nessa história de RBD.
Na verdade, teve assim uma inesperado, né? Foi uma coisa assim que ninguém do fandom esperava. Que o que acontece? RBD vinha anunciando, tudo começou na verdade, quando anunciou que ia sair nas plataformas digitais. Televisa e os produtores do RBD tinham uma briga meio dos direitos autorais, dos CDs, enfim, de toda a coletânea de RBD. E às vezes aparecia no Spotify e dava uma semana, tiravam. Aí você deve estar falando, nossa, mas sempre teve no Deezer. Tinha, mas não era regular, não tinha os direitos autorais realmente assinados. Então eles resolveram esse acordo de direitos autorais. A arte voltou aos artistas mesmo. Quem tá hoje tomando conta de tudo isso é o Guilhermo, que é quem tá cuidando da RBD como produtor hoje em dia, que é quem fazia, enfim, a carreira deles como solistas depois que acabou a RBD, enfim. Voltou para as plataformas digitais, tá em todo lugar. Hoje nós estamos até com os ao vivos do RBD em todas as plataformas de forma correta, legalizada. Aí o que do que? Aí junto com isso temos mais surpresas. Vamos fazer uma live. Veio a live, a surpresa foi que a live não vai ser um show do RBD, vai ser um tributo ao RBD, onde vai participar Christian, Anaí, Christopher e falta um.
Dulce Maria.
Não, vai participar o Christian, a Maitê, Anaí e Christopher. Vão ser só quatro. O Pontio, ele, na verdade, ele sempre foi uma incógnita se ia estar ou não. Quando começou as divulgações nas plataformas digitais, principalmente do Spotify, que todo mundo gravou vídeo, todos os seis gravaram vídeo, só que o vídeo do Pontio ficou por último. Porque desde que o RBD acabou, a gente sempre teve aquilo, acabou por causa do Pontio e da Maitê, porque eles estavam com projetos de serem só atores, enfim. O Pontio realmente não vai participar, a Dulce ela não vai participar porque ela está grávida, a live ela vai ser dia 26 de dezembro, e nessa época a Dulce vai estar ou perto de ter a criança, ou já vai ter acabado de ter a criança, então ela não queria participar desse momento, queria deixar exclusivamente para a maternidade. E o que que acontece? Essa live vai ser 4 pessoas, e diferente do que nós brasileiros estamos acostumados a ver, que é live grátis, à vontade, no YouTube e no Instagram, vai ser paga a live do RBD. Isso, assim, pra quem é fã do RBD, já é esperado que a gente tenha que pagar exatamente por tudo que eles fazem e nunca é preço acessível pros brasileiros.
Por que você diz isso, Thay?
Porque, assim, quando tinha ainda a banda, meados de Lula era presidente... A gente tinha...
a contagem de tempo dela.
Exatamente. A gente tinha uma situação financeira no Brasil onde pagar R$300 no ingresso era muito. Tudo bem, já teve shows que eu paguei R$150, mas R$150 era muito naquela época e hoje continua sendo muito para muitas pessoas na situação de pandemia. Essa live, ela tá saindo por $42, se eu não me engano. Quando você converte isso para reais e mais IOF, ela tá dando R$150, arredondando, né? E pagar isso numa live é muito caro.
$42?
$42 na live.
Quanto que você falou? Quantos reais?
Tá saindo R$150. Ou é 30... Enfim, a minha compra saiu R$150 por causa do IOF e taxas pra caramba. Foi isso que saiu. R$150. Enfim, depois que o RBD se separou...
Ou seja, pessoal, vocês já sabem que a Thay vai participar, mesmo saindo cara.
Ai, eu sou trouxa demais de RBD. Trouxa
e
demais.
Trabalha e tem seu próprio dinheiro, tem que fazer mesmo, tá certo.
Não, gente, eu comprei um ingresso pra um evento... Ai, que vergonha, eu vou ter que falar isso aqui pra vocês. Mas vocês têm que continuar sendo meus amigos. Eu comprei um ingresso pra um evento que ia ter no Hopi Hari, que se chama Show do RBD sem o RBD. O evento, ele ia ser agora dia 14 de novembro. Só que pandemia, né, galera? Adiaram! Não contente, o que, que a Thaís fez? A Thaís ainda comprou o box... O box também é uma fortuna que veio aqui pro Brasil. É um box com os 9 CDs do RBD que ainda tá, vai chegar só ano que vem, entendeu? Aí falou que a live vai ser paga.
Nem usa, né, Thay?
Exatamente. Aí falaram que a live vai ser paga. O que eu fiz? Eu paguei. Só que aí eu paguei com uma amiga. Então a gente dividiu, mas enfim. É isso, gente. RBD tirando minhas estruturas comigo quase 30 anos nas costas.
Cara, polêmico, polêmico. Será que os artistas vão começar a cobrar por live?
Quantos anos foram, Thaís? Que RBD foram 10, 11?
16 anos de história, desde o início da banda.
Meu Deus, estou velho.
Eles separaram em 2008.
Foram 8 anos de... No caso, já tem 8 anos que terminaram a banda.
Não, eles separaram em 2008. A gente tá em 2020.
12 anos. 12 anos de separação. Pois é, e aí a gente se deparou com o seguinte tema... Será que cobrar por live vai pegar? Será que o pessoal vai querer usar? Eu lembro que no início, na verdade na metade assim, da pandemia até agora, a Ana Vitória, né, tentou fazer um negócio desse e pegou super mal. O que vocês acham? Será que esse negócio de cobrar por live vai pegar?
Acho que já tá rolando, né? Na verdade hoje o povo tá cobrando por tudo, até por foto sexy. Tá aí rolando aí uma mania de um tal de OnlyFans, né? Não sei como é que funciona. Mas a galera tá, tipo, se mostrando a troco de dinheiro. Tipo, a galera tá ganhando dinheiro para um jarro, entendeu? Então, tipo, eu acho que hoje tudo virtual tá dando muito dinheiro. O povo tá fazendo aquelas ligações sexy também, né? É telesex que fala, né? Que antes era moda, antigamente, há muitos anos atrás. E hoje, acho que tudo hoje, todo mundo tá se remoldando a essa distância, tá tendo shows pagos. Antes era live, todo mundo fazia live de graça, agora tá sendo uma live restrita, você paga o ingresso e ouve as lives. Isso já foi polêmico, até porque pra ajudar o artista, né? E RBD tem uma coisa ainda que eles estão testando pra ver se dá certo. Acho que eles estão com um projeto grande à vista, mas eles estão testando coisas novas, acho que ainda tem uns empecilhos ainda. Eu acho o fenômeno RBD que eu não sei porque eles pra mim eles não deveriam ter se separado. Foi uma das bandas de maior sucesso em língua espanhola de todo mundo, né? O Brasil é onde tem o maior fã-clube deles, então eles vinham sempre pra cá pro Brasil. Até quando eles estavam fora em Miami, eles fizeram homenagem ao Brasil, né? Aquele, quem conhece RBD sabe, que é o de Hollywood, que eles fizeram extremamente voltado pro público brasileiro. Inclusive, foi lá que eu conheci Bossa Nova. Pasmem, eu conheci Bossa Nova com RBD. É estranho falar isso, mas eu consegui descobrir o que era Bossa Nova quando eu ouvi as músicas de RBD na versão de Bossa Nova. Então, quando você ouve Garota de Ipanema, você fala, ah, ok, mas o que diferencia Garota de Ipanema de outras músicas de MPB de brasileiras? Então eu não conseguia ter essa diferença. Quando eu ouvi o DVD de RBD, que ele falou, só um pouquinho de Bossa Nova. E aí ele jogou um pouco de Bossa Nova, eu falei, nossa, então se eu tirar o rock e botar isso daqui, esse sonzinho aqui é Bossa Nova. Então eu comecei a ver com outros olhos. Foi assim também que eu descobri como eu mostrava o que era reggaeton para as pessoas. Pegava uma música de um estilo, pegava aquela mesma música e mudava o instrumental e dizia, isso aqui é reggaeton. Aí a pessoa, ah, agora eu entendi. Eu fiz isso pra fazer diferença de rádio e várias outras coisas. Então a RBD sempre foi uma inspiração pra mim quando eu era criança em relação a muita coisa.
Eu acho que isso de cobrar live, eu acho que é uma consequência da sociedade que a gente tá vivendo. Porque, por exemplo, a gente tá vendo... Aqui em São Paulo, pelo menos, não sei como tá nos outros estados. Aqui a gente tá acostumando ver tudo voltando muito aos poucos a funcionar, mas tá funcionando. A gente já tá vendo restaurantes, bares, com horários restritos. Porém, você vai num bar, o bar tá cheio, ninguém de máscara... A impressão que dá é que não tem mais pandemia. Só que teatros, até hoje que a gente tá fazendo esse programa, os teatros, eles não voltaram. Atrações artísticas, elas não voltaram. Como que um artista sobrevive desse jeito? O único jeito é ele arrumando esses escapes. Os OnlyFans, de Joel Irandi, ele tem um... Eu acho que é um OnlyFans, que ele... cobra pra mandar saludos, pra fazer vídeos rápidos. Você vai lá, paga um valor em dólar e recebe esse vídeo dele. Eu acho que é um meio de escape de sobrevivência. Quando a gente fala, tipo, por exemplo, da galera do humor que faz stand-up, eles estão sofrendo muito. Aqui em São Paulo, hoje em dia, tá tendo drive, né? Então, você vai com seu carro lá, e assiste um show. Em vez do artista receber palmas, ele recebe buzinas. Ainda assim, é um jeito muito elitizado de você levar a cultura. Porque, primeiro, só vai quem tem carro. Segundo, que artista tem patrocínio suficiente para conseguir se apresentar em um drive. Aqueles artistas que dependem de casas pequenas, de um público mais restrito, não vai conseguir. Então, assim, eu acho que é socialmente compreensível cobrar por aquilo. Mas, para quem tá acostumado a ver live, por exemplo, de sertanejo adoidado de graça por aí, que eles fazem para arrecadar dinheiro para instituições, é meio estranho a gente associar uma cobrança para ter um artístico de volta.
É, teve uma época que tentaram cobrar o WhatsApp. Na verdade, assim, coisas que a gente começa tendo de graça e de repente querem cobrar, acaba sendo meio estranho, né? Mas de uma maneira ou de outra, é uma maneira deles monetizarem, né? É difícil não monetizar a arte. A gente tá vivendo um momento diferente, assim, difícil. Porque, assim, pra você conseguir render dinheiro mesmo com monetização da internet, de YouTube, Spotify, você precisa ter muita visualização, muita visualização. Então é difícil, é complicado mesmo. É, como espectador é chato, porque aí você tem que pagar. Eu acho que assim, ó, pra eu pagar pra uma live... Nossa, eu acho que nem o Wisin Yandel, cara.
Não é possível. Nem o Yandel sozinho, falando assim, ó, o Yandel vai fazer uma live só pra você. $30.
Cara, eu acho... Ah, mas só pra mim acho é muito inverossímil. Mas uma coisa que é possível é, tipo, eles fazerem um show de retorno, assim, nesse estilo aí. Tipo, você paga e assiste. Eu não sei se eu pagaria, cara. Não sei, eu teria que pensar, assim, real.
É, então, eu...
Até esse do... A live do Bad Bunny, que aconteceu ali, que foi transmitida pelo YouTube, mas depois não teve mais. Pô, eu quase nunca trabalho de domingo. Aquele dia eu tava trabalhando. Aí eu dei um miguezinho ali na hora da janta, assisti, porque tava sem muito trabalho. É plantão, né? Então, se chega alguma coisa, você faz. Então, eu saí pra jantar e assisti um pedaço, mas eu também não assisti o show inteiro. E fiquei querendo. E não mudou muita coisa na minha vida.
Eu também não assisti o show dele todo, não.
Não sei se eu pagaria.
Eu esperava mais, inclusive, do show do Bad Bunny. Eu esperava mais do show do Bad Bunny. Da live dele. Mas é porque também...
Não, eu achei muito bom.
Não, achei a ideia sensacional, mas eu tô falando assim... Pra assistir, a ideologia por trás muito boa, mas pra assistir também não me prendeu tanto, é isso que eu tô dizendo. Mas vai de momento, sabe? Eu tô acostumado muito...
Você sentiu mal-estar?
Como assim? Não senti mal-estar, não. Por quê? Como assim?
O meu irmão sentiu mal-estar, ele não conseguiu assistir, ele sentiu que, tipo, o ônibus andando lá por... Tá, deixa eu contextualizar, gente. O Bad Bunny fez uma live recentemente que surpreendeu muita gente, porque ele fez praticamente um trio elétrico em Nova York. ele fez um trio elétrico em plena Nova York, ninguém tava esperando por isso. E aí ele andando por Nova York, né, em cima de um ônibus, em cima de um caminhão, e a live ia correndo. E aí teve pessoas que eu vi que se sentiram mal, que se sentiram meio tontas, assim, com essa vibe. Você sentiu isso, Arp?
Eu não. Se fosse na Bahia aqui, seria trio elétrico, a gente tava indo na praia do mesmo jeito, correndo do mesmo jeito, né? Na Bahia é algo comum. Mas como é...
Pois é, mas o trio elétrico seria mais
devagarzinho,
né?
Eu tava parando pra observar isso. O que que eles estavam fazendo pra não ter aglomeração? E o que eles estavam fazendo é, ó, pé na roda. Eles estavam andando bem rápido pra que ninguém conseguisse acompanhar e que as pessoas entendessem que era só mesmo pra ele passear na rua e ir de uma cidade pra outra nos Estados Unidos pra fazer de lá sabe o quê. Mas, como o povo da Bahia gosta de correr também,
isso.
De domingo, acho que rolaria, viu?
E eu vou jogar aqui uma pergunta pra vocês, que eu não lembro se eu fiz no grupo que os senhores estão. Mas eu vou jogar aqui porque eu tô ousada. Com essa live, me veio uma pergunta na cabeça. Tudo bem que eu não estava no meu momento normal, né? Mas me veio a pergunta na cabeça. Seria Bad Bunny o sucessor de Daddy Yankee?
Sim!
Joguei.
Sim, eu digo que sim.
Não. Não mesmo.
Por que não, Arp?
Então vamos fazer um debate aqui. Um debate. A gente tá chegando nas eleições aí, vamos fazer um debate. Arp, por que não?
Não é só um não, é um não mesmo. Se atente para os detalhes da coisa. É o seguinte, ok, Bad Bunny é um artista poderoso, né? O rei da manga e da maçã. Só que, cara, eu acho que ele é muito bom compositor.
Rei da manga e da maçã.
Ele é um bom compositor. Existem vários grandes compositores. De Aquiles é um grande compositor, sou muito fã do De Aquiles em relação à composição. E eu acho, por exemplo, Darian, que eu já não acho as composições de Darian aqui maravilhosas a esse ponto, mas eu acho artista completo o Daddy Yankee. Buddy Bunny também tá nisso, o J Balvin também tá, o Maluma também tá. Então, o que é que faz o Buddy Bunny se destacar perante os outros, né? Eu acho que a gente pode estudar um pouco o início da carreira do Buddy Bunny, né? Eu acho que ele foi muito pro lado, um lado diferente. Eu acho que ele, sei lá, eu não comprei a ideia dele, aquela ideia Illuminati, aquela ideia de forçar um pouco pra causar, sabe? Pra entrar no meio dos assuntos falado. Ele gosta de polêmica, mas no sentido bom da coisa, não no sentido ruim da coisa, como o Caio 13. Mas ele chama atenção por ser diferentão, por ser doido das ideias, entendeu? Então, é um perfil extremamente diferente do Darian, que o Darian tem uma postura séria, uma postura de família, uma postura urbana, uma postura... Então, eu não acho que eles são necessariamente sucessor um do outro. Eu tô falando de personalidade. Musicalmente falando, o Darian tem um flow inigualável, uma voz totalmente diferenciada, uma voz pra frente, pra cima. O Bad Bunny é exatamente o oposto disso. A voz dele é pra baixo, é presa, ele não costuma soltar muito vocalmente falando, né? As apresentações dele não são voltadas para cores muito vivas, ele sempre é uma coisa mais dark, é uma coisa mais fechada. Então, outra coisa que são totalmente diferentes. E a postura de ambos socialmente falando. Darian que aplica muita coisa social no bairro dele, ele é uma coisa muito investida na onde ele mora, e o Bad Bunny não vejo muito isso. Se existir alguma coisa, depois vocês me corrijam, depois aqui. Mas o Bad Bunny não é assim. Então ele faz pela arte, pela música dele, gostou, não gostou, paciência. E é isso. Eu acho que o sucessor, na minha opinião, de Darian, vou contar pra vocês depois de ouvir a opinião de vocês.
Bom, então, peraí. Eu acho que o Arp não... Porque a pergunta foi, o sucessor de Daddy Yankee. Em que sentido seria o sucessor de Daddy Yankee? O que eu entendi? Um artista latino que transcende o que é americano, que é anglo-saxão, e que vai pro mundo inteiro. Eu entendi a pergunta assim. O Arp parece ter entendido como se fosse o sucessor de Daddy Yankee como a cópia do Darian, que não é isso. Não foi assim que eu interpretei a pergunta. Então,
ideologicamente falando, no caso.
No sentido inicial ali do que eu compreendi de ser um artista que vai transcender, de fato, é um artista muito diferente do que os outros têm feito. Assim como o Darian, que em 2005, ele era muito diferente dos outros artistas de reggaeton que tinha por ali em Porto Rico. Então ele transcende por isso. É um jogador inteligente no sentido de marketing, no sentido de como levar a sua carreira. Os dois são assim. O Darian, que o Bad Bunny é obviamente muito mais novo, então não tem como ele ter essa postura família ainda. Ele tem uma postura de um rapaz de 25, 26 anos, né? Com a sua namorada, e com, né? Ele tem a mãe dele, ele ainda é filho, ele ainda não é pai. O Darian foi pai com 16 anos, 17, então isso reflete muito de onde nasceram os dois. Por isso que eu digo que não é uma cópia do outro, mas nesse sentido de transcender. O Daddy Yankee, ele era muito diferente, o Bad Bunny é muito diferente. No sentido artístico, ele ousa fazer coisas que não estão no padrão, por exemplo, se vestir de mulher para fazer um videoclipe, ou levar uma música que é um romantiqueu, transformar em perreu e fazer dessa música um chamado contra
o machismo, o feminicídio, a agressão à mulher, a violência doméstica. Então, ele está transcendendo usando as linguagens atuais. Não tinha esse debate tão vivo de feminicídio, de LGBTQ-fobia em 2005. Hoje em dia tem, e o Bad Bunny tá sabendo trabalhar com isso. Uma coisa que você não vê, por exemplo, o John Z ou o Anuel fazendo, ele tá fazendo, e isso conversa muito com essa época de hoje em dia. Por isso, eu acredito que sim. É, ele vai ser não um sucessor, mas ele vai transcender da mesma forma que o Daddy Yankee fez naquele momento.
Então, eu vou dizer o porquê que eu me vi com essa pergunta na cabeça. É, pode ser que eu repita até algumas coisas que o Ayud falou, não as que o Arp falou, até porque me veio a questão, porque eu realmente acreditei que isso seria possível. É, as coisas que eu vejo muito em comum em Bad Bunny e Daddy Yankee, principalmente a restrição entre a gente conseguir ter acesso à vida, ao dia a dia deles. Arp citou que o J Balvin tem uma carreira muito boa, vem fazendo coisa diferente. Só que o J Balvin, a gente tem fácil acesso a tudo que ele tá fazendo, posta tudo, desde das 5 da manhã que ele acorda pra fazer exercício. O Bad Bunny e o Daddy Yankee, a gente nem sabe o que eles estão fazendo o dia todo.
Concordo absurdamente.
Ambos, quando surge com um projeto, quando surge com uma coisa, é uma coisa que realmente quebra todos os recordes. É uma coisa que surpreende, é uma coisa com um artístico muito bom. E principalmente com visão. Os dois têm muita visão do que está acontecendo em volta. Eles conseguem ver a tendência lá na frente e conseguem juntar com o que está acontecendo agora. Por que eu digo isso? É, o Bad Bunny, a gente já falou aqui em outro episódio, sobre o Viver Pereu, que é totalmente produzido por ele. Então a gente já vê um outro lado do Bad Bunny, que é a produção dele. Ele soube ler aquele artista, fazer uma produção todinha do álbum, e ainda assim deixar com a cara do artista e trazer aquele lado... É, como a gente tinha colocado no outro episódio, aquele lado fã dele pra dentro do Viver Pereu. Ponto. É... Bad Bunny, ele é da geração nova, acho que é inclusive da geração de nós três, que está aqui na mesa. E ele tem assuntos, igual o Wild falou, ele tem assuntos sociais que coloca dentro da arte dele. Isso também faz parte de você ler o momento que a sociedade está inserida. Isso chama atenção, isso coloca a opinião dele no meio da sociedade. E comparado ao Daddy Yankee, eu acho que o Daddy Yankee faz sim isso. E fez isso no começo, igual o Arcade citou sobre os projetos sociais do Daddy Yankee. Outra coisa, paralelo ao projeto social, não sei se o Bad Bunny também tem. Alguém pode me corrigir aqui?
Tem sim.
Mas o que eu ia colocar aqui é de meu conhecimento do Bad Bunny. É o interesse dele pela política. É, ele e o René, do KD 13, residente, eles têm uma amizade, inclusive por causa da política. Bad Bunny, ele tem um posicionamento político muito bom contra as questões de Porto Rico. Ele vai pras ruas, ele luta contra as ideologias políticas que ele tem, isso é muito legal. E o porquê que você não vê isso nas redes sociais dele? Porque aí já volta aquele negócio, né? Ele é muito restrito, enfim. É, e por que me veio esse pensamento na live, assim, o principal? Quem pensou que o cara ia subir em um trio elétrico no meio de Nova York fazendo um show? Isso pra mim foi totalmente improvável. Ele vive inovando as coisas. E aquele trio elétrico que ele tava foi produzido por ele. Ele colocou a mão, ele foi lá, ele acompanhou a produção, ele viu como ia ficar, ele viu a arte do negócio. Ele pensa antes de fazer as coisas. E como a gente já trouxe também aqui em outro episódio falando de J Balvin contra o Bad Bunny, a gente falou sobre as indiretas que ele vai dando ao longo das coisas. A gente viu agora a marca do Crocs colocando uma linha exclusiva do Bad Bunny que acabou tipo em menos de minutos. Quando no álbum Jogo Lo Que Te De Las Ganas a capa tem um Crocs, então já sugeria que ele ia vir com uma parceria com o Crocs. Então assim, visionário 100% pra mim. Ele é o Daddy Yankee da nova era. Tô nem aí se vocês não concordam.
Eu concordo. É, só falando aqui duas coisas. A organização social dele chama Good Bunny, né? Good Bunny. E é isso aí. E o Arp tá doido pra falar, pra refutar eu e a Thaís.
Então,
manda.
Então, meu povo, eu não discordo do que vocês estão falando, tá? Bad Bunny é um artista gigante, não é à toa que ele é um dos maiores artistas latinos que nós temos e representatividade muito grande. Mas temos que lembrar que um artista, ele é o quê? Ele é um reconhecimento do seu público, né? A gente olha pro artista, a gente tem uma certa, digamos, não é nem empatia, mas a gente, como é que diz, a gente compra aquilo dele, né? A carisma, a arte, tudo. A vida dele vira pública, enfim. A gente acaba tendo o artista como uma referência.
Uma identificação, né? Que você quer dizer?
Exatamente, uma identificação. Então a gente acaba se identificando com determinados artistas. O que acontece é que na minha posição como reggaetoneiro, eu digo assim, é porque existem posições, né? Artista, reggaetoneiro, Daddy Yankee, quando a gente fala de Daddy Yankee, a gente fala que é rei do reggaeton, né? Então ele é rei de reggaeton por muitas coisas, inclusive a gente tem um episódio só falando sobre os pilares do reggaeton e que a gente fala um capítulo lá sobre o Daddy Yankee, que tá excepcional. Quem não ouviu, aconselho ir lá ouvir logo depois desse programa. Então, o que é que eu digo? O J Balvin, ele teve um início muito próximo daquilo que eu acredito que o Daddy Yankee teve, porém, na Colômbia. Então, assim, que o apelido dele, que é Reizinho da Colômbia, né? Como muitas pessoas chamam. A ideologia que ele vende é que a música que ele faz é pra todo mundo. J Balvin está entre as pessoas, está entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, né? Ele foi um dos artistas mais ouvidos do mundo. Ele canta com grandes estrelas, tipo Beyoncé, enfim. Então, ele sim conseguiu transcender também, né? Ele tá entre as músicas mais ouvidas do mundo. Inclusive, é um dos poucos artistas que conseguiram adentrar no Brasil, que é um lugar extremamente difícil para isso acontecer. O nome, a música pode até entrar, mas o nome do artista não entra tão fácil. J Balvin foi um dos poucos que conseguiu entrar aqui com o nome mesmo, até devido à parceria com a Anitta. Mas, assim, eu consigo ver exatamente como se fosse Daddy Yankee e J Balvin com ideologias muito próximas de levar o reggaeton para todo mundo, defender com unhas e garra o reggaeton, fazer arte, sim, colores, foi toda muito, muito bem pensado, vocal muito parecido também, o estilo deles são bem, bem característicos, você ouve um, você ouve o outro, você sabe quem são, e são extremamente versáteis dentro daquilo que eles fazem. E assim, Bad Bunny é um ótimo artista, mas eu vejo ele diferente até disso daí, desse negócio do trono do reggaeton. Eu acho que ele tá, sei lá, separado, como o KL13 foi separado também desse núcleo aí, sabe? Então, um não desmerece o outro. Só acho que ele não é um sucessor do Daddy Yankee. Eu acho que ele tá ali do lado do Daddy Yankee, fortalecendo a luta junto, mas não um sucessor, ideologicamente falando, não.
E você que tá ouvindo aí a gente, o que, que você acha? Quem é o sucessor do Daddy Yankee? Teve uma época...
Ah, não é um...
que diziam que era o Jay Alvarez, tá? Lembra disso, Thay?
Mas pra época,
teve uma época que
foi um
diziam
bom...
que era o Jay Alvarez. O cara acabou...
Foi um bom candidato.
Não tendo... na época parecia mesmo. Na época, não julgo. Era um forte candidato a ser. Agora a gente tem que ver aí quem tem fôlego pra aguentar. E você, o que você acha? Manda lá no nosso Instagram. Eu acho que você tem um bom ponto aí. O J Balvin tem uma força muito grande. E de fato, o Bad Bunny se assemelha um pouco mais ao René, ao KL13. Agora, a última dele foi incentivar as pessoas a votarem. Em Porto Rico, nos Estados Unidos, o voto não é como aqui, que é obrigatório. Lá você decide se você quer votar. E muitas vezes, quem vai votar, quem não vai votar, acaba não tendo o seu... É uma discussão que a gente não tem aqui, porque é obrigatório, né? Mas aí não tem a sua opinião ouvida de forma alguma. E aí ele tá incentivando as pessoas a tirar o título de eleitor, aí as urnas e votar. Bom, então agora vamos para perguntas rápidas e respostas rápidas, que vocês nunca levam a sério, hein, as respostas
eu
rápidas.
Eu gosto.
Mas tudo bem. RBD. Qual a melhor música do RBD com Looney Tunes?
Lento.
Money.
Vento, com Izzy e Yandel.
Otro capítulo escrito por el tipo de la historia.
Promessas não cumpridas do reggaeton. Qual artista que você pensava que ia engrenar e no final das contas acabou sendo uma decepção?
Weebal e Alex.
Quem?
Nossa, Weebal e Alex. Weebal e Alex era uma dupla que saía em vários... Enfim, saía nessas EPs, né, de produtores. E eles tinham algumas músicas, tinha uma que chamava... Calentando-me. Era bem legalzinha. E você, Arp? Promessa não cumprida do reggaeton.
Yagmak.
Ah, eu não digo que Yagmak seja uma promessa não cumprida.
Eu não sei falar o nome direito, mas é...
Eu discordo disso, porque eu acho que eles tiveram... Na verdade, não acho. Eles tiveram muito sucesso na época... Na sua época de ouro, e acabaram ficando velhos e não se atualizaram. Eu não acho que foi uma promessa não cumprida.
Mas
eu
acho que eles tinham muito mais pra oferecer, sabe?
Posso acrescentar uma?
Pode, manda ver.
É. A que eu vou acrescentar é Raida, La Sensación del Bloco.
Ah, é verdade.
Putz, essa é uma. Essa é uma que foi uma grande decepção. Essa é uma. Ótimo exemplo.
É porque no susto a gente não lembra, mas eu sou muito... Eu era muito fã da Raida, né?
Eu lembro.
A gente chegou a conversar pessoalmente pelo Facebook na época. E eu até hoje ouço essa música. É de MC Cinderela, por favor. Ouça um pedacinho dessa música. Quando te... Sensacional, eu sou apaixonado por essa música, ouço até hoje.
É, com Joanne Yonin.
Eu ouço até hoje, é uma das minhas favoritas. Então eu não consigo deixar de ver essa música.
Promessa não cumprida pra mim é Galante, El Imperador.
Que...
Lembra?
Raida, enfim, assuntos não podem ser comentados.
É, tiveram seu rolinho. Conta essa história, Thay, pra quem tá ouvindo.
Cara, se eu levar bloco dela por sua culpa, olha...
Ela nem vai ouvir a gente. Não, na verdade ela tá sempre ouvindo o podcast Reggaeton Brasil.
Rápido,
vai, como
bem
é que é essa história?
Raida e Galante tinha um trelelê igual de Zwarp, eles tiveram um casinho. Aí o que aconteceu? Eles se separaram, eles vinham postando fotos e tal. Aí um dia ela surgiu postando foto com o atual dela, o marido dela até hoje. Isso foi lá em 2010, 2011 que aconteceu, né? Aí a Thaís, idiota, o que que fez? Foi lá e mandou um direct pra ela, perguntando, ué, e o Galante? Ela me respondeu por DM, nunca mais cite esse nome relacionado ao meu. Nós nunca tivemos nada. Ali parou a nossa amizade, porque até então a gente conversava por DM no Twitter. Depois dali, acabou.
Pois é, Thaís e suas histórias com o reggaeton.
Velhos tempos, eu adorava o Twitter. O Tego Caldeirão me seguia, acho que nem segue mais hoje, não sei. Mas o Tego Caldeirão conversava com a gente pela DM. O cara é muito fofo, falava que a filha dele acho que era brasileira, alguma coisa assim, ou ia vir pro Brasil, a mãe é brasileira, não lembro direito. Mas ele falava sobre a filha. Então a memória é muito ruim, quem me conhece sabe que a memória é péssima, né? E era eu e a Sabrina. Ele conversava com os dois, comigo e com a Sabrina. E a gente fazia tipo tipo o que a gente faz aqui, o triade de fofoquinha. A gente tava conversando assim, falando sobre reggaeton. E eu nunca esperei ter uma amizade virtual no Twitter com o Tego Caldeirão, né?
Olha só.
A maior surpresa de vocês? Um cara que vocês pensavam, vocês subestimaram e hoje tá estouradaço. Eu começo. Ozuna.
Ozuna!
Eu via ele lá nas listas de lançamentos da White Lion. Da White Lion, não, da Black Lion Music, que era onde eu baixava as músicas lá em 2013 e tal. Eu vi o Ozuna, não botava fé. E você, Thay?
A hipocrisia, não é mesmo? Bad Bunny.
Arp, sua vez.
Cara, eu acho que a Becky Jean e a Nath Natasha eram duas pessoas que eu olhava e dizia, não vai pra lugar nenhum, vai fazer um hit ou outro assim e vai sumir no meio dos feats. E ela me deu na cara e depois, e são duas artistas que hoje eu ouço muito. Mas no início da carreira eu não acreditava muito que elas iriam permanecer no sucesso durante muito tempo.
É, última pergunta então. Álbum que vocês consideram uma obra de arte? O álbum da vida de vocês. Tem que ser um álbum, tá? Não pode ser um hit só.
Barulho Fino, de Daddy Yankee. Eu ouço da primeira à última música, se não me engano, são de duas faixas, que eu nem lembro, nem é reggaeton. É, e eu consigo ouvir o CD inteirinho, sem passar nenhum. Apesar que o Colores também aprendi a fazer isso. Mas não me dá a mesma sensação que Barulho Fino de jeito nenhum. Quando toca a música do Barulho Fino, eu fico parecendo que eu tô bêbado, parece que eu tomei um litro de vodka e fico cantando, gritando junto com a mãozinha pra cima, tá ligado? Então é mais ou menos isso daí. Não tem como não ser.
Forever, Rakimikanwai.
Rakimikanwai!
Eu tive um álbum, assim, que pra mim, na minha vida, foi por muito tempo o meu favorito. Eu vou colocar ele aqui. Não é o meu favorito da vida, mas é uma obra de arte. É Massacre Musical de La Ghetto. Falei dele em algum episódio aí anterior, e esse álbum marcou a história pra mim, de 2008. Pessoal, a gente encerra mais um programa aqui na Latina Hits. O Reggaeton Brasil se despede, mas apenas aqui, porque a gente tá em todas as plataformas e nas redes sociais. Como é que encontra a gente, Thaís?
No YouTube, Facebook, Instagram, você joga Reggaeton Brasil e segue a gente, acompanha e comenta por lá. No Twitter você acha como RegaetonBR. Em todas as plataformas que você vê que tem podcast, é só colocar Reggaeton Brasil. E se não tiver, manda DM que a gente tenta colocar lá. A mim vocês encontram como Thaís Queiroz, o Ayud como Gabriel Ayud e o Arp como Arp Oficial.
É isso, galera. Estamos finalizando aqui, né? Mais um programa, um super programa. A gente abriu hoje um pouco mais, falou sobre lives, falou sobre Barry Bunny, falou sobre um pouquinho sobre Di Balvi, sobre o Darian e sobre nosso querido RBD no meu coração, que tem várias músicas de reggaeton. Inclusive, convido vocês a conhecer um pouco mais sobre a história do RBD. E depois de tanto assunto bom assim, infelizmente é hora de dizer adeus, tchau, pelo menos por esta semana, porque na próxima semana tem mais Reggaeton Brasil aqui na sua rádio Latina Hits e também em todas as plataformas digitais. Então não sai daí e dá-lhe reggaeton, porque é bom, e na próxima semana tem mais, tá? Até a próxima semana e beijo no coração de vocês e dá-lhe reggaeton, porque é bom.
Dá-lhe reggaeton, porque é bom. Tchau!
Did I tell you how I like it? I like everything about it.